Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, na tarde de hoje eu desejo focalizar um assunto que é da maior importância e não pode haver desenvolvimento no país sem que não tenhamos uma preocupação com esse setor que eu farei uma abordagem na tarde de hoje. Uma das minhas principais preocupações, como homem público, e creio também que é a preocupação dos senhores e senhoras senadores, é com a questão do desenvolvimento econômico e social do nosso país. É evidente que, dentro de uma perspectiva sustentável, por isso, fiquei extremamente preocupado ao tomar conhecimento do levantamento realizado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, informando que o Nordeste precisa crescer 3% acima da média brasileira, para que em 16 anos haja convergência entre o PIB nacional e o PIB do Nordeste. É verdade que nos últimos anos o Nordeste vem conseguindo manter um crescimento acima do PIB nacional. Apesar disso, de acordo com o estudo, seria necessário que o governo investisse 50 bilhões de reais por ano a mais do que aplicado nas demais regiões, para que possa haver uma convergência entre o PIB, entre os PIB do Brasil e do Nordeste. Então, senhor presidente, essa constatação é preocupante e requer um enfrentamento, requer ações imediatas do poder público com coragem e determinação. Quando pensamos numa política de desenvolvimento para o Nordeste, é evidente que não podemos nos restringir apenas a empreendimentos industriais, próximos aos portos, às rodovias e aos grandes centros urbanos. Precisamos criar uma oportunidade de emprego e renda também para os milhões de nordestinos que vivem no semiárido do sertão do São Francisco e nas regiões canavieiras, áreas historicamente marcadas pelo subdesenvolvimento. E não há como falarmos em alternativa para o desenvolvimento em políticas públicas voltadas ao crescimento sem falarmos em educação. Se tomarmos, por exemplo, o percentual de alunos que terminam o ensino fundamental com atraso, veremos uma discrepância incrível. Enquanto no Sul, o índice é de 38%. No Nordeste chega a 71%. Outro dado alarmante, apenas 37% dos jovens nordestinos conseguem concluir o ensino médio aos 19 anos, enquanto que no Sul esse índice é de 60%. Então, apenas esses números já são suficientes para mostrar que a educação no Nordeste não vai bem. Alagoas, por exemplo, lidera a taxa de evasão escolar. Em 2010, 21% dos alunos das escolas públicas do Estado abandonaram as aulas antes do fim do ano letivo. Alagoas também registra a pior taxa de analfabetismo do país, 24%. Contudo, já houve uma melhora. Em 2004, esse número era de 30%. Os desafios são imensos. Senhor presidente, lutamos em Alagoas contra o sistema perverso, um ciclo vicioso que se arrasta desde o início da nossa colonização pelos portugueses há mais de 500 anos. Ao assumir o governo do Estado, no início deste ano, pela segunda vez, renovando o seu mandato, o governador Teotônio Vilela traçou como seus principais objetivos o combate ao analfabetismo, a realização de obras de infraestrutura escolar, o investimento em informatização e a formação de educadores. Um dos mais importantes programas que vem sendo desenvolvido pelo governo do Estado é o programa Geração Saber, com a participação lógica do governo federal, que agrega as principais políticas públicas em educação traçada para Alagoas, com o objetivo de estabelecer uma nova gestão na educação do Estado. Uma de suas principais linhas de ação é o regime de colaboração entre Estado, município e União. Essa parceria é fundamental, porque 75% dos alunos estão matriculados na rede pública municipal e apenas 25% na rede pública estadual. Além do Geração Saber, há outros programas realizados pelo governo do Estado e financiados pelo MEC, como o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, Gestão Gestar 2, o Proletratamento destinado à formação continuada de professores do ensino fundamental, o Programa Escolar Aberta e o Programa Estadual de Gestão Integrada do Transporte Escolar. Dentro do Plano Plurianual do Estado, que está sendo proposto para o período de 2012 a 2015, estão sendo previstas ações que contemplam a erradicação do analfabetismo e a oferta do ensino de qualidade. O programa Alagoas Tem Pressa. Todas essas são iniciativas importantes que visam elevar os índices educacionais do meu estado de Alagoas. Também o governo federal, sobre a orientação da presidente Dilma Rousseff, tem realizado ações relevantes para melhorar a educação em Alagoas e no Brasil. Uma dessas ações que gostaria de destacar neste momento é o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, lançado no fim de abril pela presidente Dilma Rousseff, que prevê a construção de 120 novas escolas técnicas na rede federal de ensino até 2014, somadas às 140 que já existiam, com mais as 214 criadas pelo presidente Lula e as 80 que estão em andamento, será formada uma rede de 554 escolas técnicas profissionalizantes em todo o país. A meta é oferecer oportunidade à formação profissional para 8 milhões de pessoas até 2014. Por isso, presidente, eu gostaria de chamar a atenção. Durante toda a existência de Brasil, desde o seu descobrimento até o governo do presidente Lula, com o Lula e a Dilma, nós estamos com 414 escolas técnicas. Com as 120 já existentes, perfaz 554 escolas técnicas. Ora, durante 500 anos, se construiu 140, aliás, 120. E, nesses últimos anos, nós estamos com a programação de 414 escolas técnicas. Nos países desenvolvidos, se dá muita atenção ao ensino técnico profissionalizante. Ao invés de se incentivar cada vez mais o ensino acadêmico, o profissionalizante, porque ele dá condições para que o jovem brasileiro possa ter a oportunidade de emprego com qualificação. Outro programa importante, senhor presidente, é o ProJovem, que alia o ensino fundamental, a formação profissional, com o envolvimento da comunidade. O programa já beneficiou mais de 450 mil jovens entre 16 e 20 anos, 29 anos, que, apesar de alfabetizados, não tinham completado o ensino fundamental. A partir das ações do programa, esses jovens ganharam uma nova perspectiva de integração social. Igualmente importantes são ProUni, Programa Universidade para Todos, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Menciono ainda, senhoras e senhores senadores, o Plano Nacional de Educação, enviado ao Congresso Nacional em abril, aliás, no final do governo do presidente Lula, e que está sendo debatido na Câmara dos Deputados. O plano traça 20 metas para a educação brasileira no período 2011 a 2020. Entre estas metas, gostaria de destacar o que propõe ampliar progressivamente investimentos públicos em educação, até atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB. Creio que esta seja a meta mais importante do plano. Esse patamar de 7% foi fixado tomando por base o investimento em educação realizado pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que em média destinam entre 6% e 8% do PIB à educação. Hoje, de acordo com o estudo dessa organização realizado em 34 países, o Brasil investe 3,9% do PIB em educação, ficando apenas à frente da Rússia e da Grécia, enquanto países como Estados Unidos e Luxemburgo, por exemplo, investem mais de 7% do PIB. Em termos numéricos, enquanto os países da organização gastam, em média, $7 mil por estudante ano, no Brasil se gasta apenas $1.300 por estudante ano, desde o primário até a universidade. No Chile, esse mesmo gasto fica próximo aos $3 mil. Esses números nos dão uma ideia do abismo que nos espera dos países desenvolvidos e mesmo dos países mais próximos de nossa realidade, como o Chile, quando o assunto é investimento em educação. Mas, senhor presidente, de acordo com o especialista em educação, doutor Nelson Cardoso do Amaral, da Universidade Federal de Goiás, seria necessário investir muito mais do que 10% do PIB para haver condições de comparar o Brasil com os Estados Unidos e os países europeus. Para esse pesquisador, não é suficiente analisar apenas o percentual do PIB investido em educação para saber quanto é necessário investir. Para isso, é preciso conjugar três indicadores: número de habitantes e idade escolar, percentual PIB aplicado em educação e valor do PIB. Talvez, por esse motivo, o Conselho Nacional de Educação esteja defendendo a elevação do investimento público em educação para 10% do PIB até 2020. Então, senhor presidente, é fato que precisamos comentar o nível de investimento em educação, sem esquecer a melhoria dos processos de gestão e da valorização dos docentes. Porque também você não pode ter um ensino de qualidade se você não tiver um professor dignamente também remunerado. Só assim seremos capazes de promover o desenvolvimento nacional. Muito já foi feito, sem dúvida nenhuma, e está sendo feito, mas resta muito por fazer. É preciso que haja a compreensão de todos os segmentos da sociedade, com especialidade da classe política, para que a gente possa alcançar esses objetivos, com uma ação de governo e uma ação de Estado, senhor presidente. Por esse motivo, aproveito esta oportunidade para defender a aprovação da medida provisória 533/2011, que trata do apoio financeiro federal para a manutenção de novos estabelecimentos públicos da educação infantil. Essa é uma iniciativa de suma importância, porque não são inúmeras as deficiências de atendimento escolar na rede pública da educação infantil, particularmente em creches. Muitos estabelecimentos funcionam em situações precárias. O aporte de recursos federais viabilizará a construção de mais de 6.200 novas escolas entre 2011 e 2014, beneficiando 1.300.000 alunos. É uma meta, senhor presidente, que eu considero, se não adequada, mas é uma meta que eu considero gradativamente ocupando espaço. E essa meta foi declinada e cantada pela presidente Dilma, que tem essa preocupação. E ela está no caminho absolutamente correto de investir na educação para que você possa ter um país com qualidade e um povo com absoluta tranquilidade de viver bem. Isso realmente nos dá muita alegria em participar deste convívio. E, ao mesmo tempo, meu partido em apoiar o governo da presidente Dilma, que está, sem dúvida nenhuma, fazendo um trabalho e, como bem disse aqui alguns deputados, não é apenas se preocupar com essa história de corrupção. Nós precisamos, sim, cuidar do desenvolvimento do país, investir para que o país possa amanhã dizer que estamos no caminho certo para que a gente possa, na verdade, transformar na prática aquilo que a gente fala no discurso. O Brasil será amanhã, sem dúvida nenhuma, a sexta ou a sétima economia do mundo. Mas não podemos ter a sexta ou a sexta economia do mundo e se tivermos aí num país com 16 milhões de brasileiros nordestinos passando fome. Com o programa Brasil Sem Miséria, tenho certeza que dentro desse próximo do governo da presidente Dilma, nós estamos passando para uma outra fase de desenvolvimento dessa nação. Pois bem, senhor presidente, estas são as considerações que eu faço na tarde de hoje, cumprimentando, sem dúvida nenhuma, a presidente, porque ela está voltando às ações de desenvolvimento para o bem-estar da família brasileira. Muito obrigado.